Buscando conexão. Buscando conexão. O procrastinador está conectado.
Olá, pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e nós estamos começando aqui mais um episódio deste podcast. Um episódio muito especial, pois é, este é o episódio de número 70. 70 vezes que o procrastinador vai ao ar, isso é muito incrível. E não poderia ser diferente, honrando aqui o nome do podcast. Tem mais ou menos um mês que este programa tem sido procrastinado, meus queridos. Tem mais ou menos um mês que eu não posto. Você que é meu ouvinte assíduo aí, que ouve absolutamente tudo que eu publico, me desculpa de verdade, mas eu sei que você me entende. Eu sei que se você escuta o procrastinador, você também é um procrastinador. Afinal, todos nós somos procrastinadores em alguma escala. Então é isso aí, esse episódio foi bem procrastinado e por conta disso é que o tema de hoje vai ser tão incisivo e eu quero realmente dar uma cutucada aí na sua consciência. O fato de ter ficado aí 30 dias sem publicar não foi à toa. Como era o episódio de número 70, eu tava pensando muito sobre formas de fazer ele ser especial, formas de fazer ele ser diferente e não me preocupando tanto com a constância de publicação, que no final das contas é muito mais importante do que fazer um episódio que pode ser muito grandioso. Olha, eu já tentei fazer vários episódios aqui que na minha cabeça eu acreditava que eram grandiosos e que dariam muita audiência e eles tiveram muito menos aceitação do que episódios em que eu fiz de forma totalmente esporádica, onde meu coração estava apenas ardendo para falar sobre um assunto. Nesse período em que eu fiquei sem publicar, aconteceu algo muito comum. Eu caí numa armadilha muito comum da mente. Uma armadilha muito comum da mente procrastinadora, em específico. Uma armadilha muito comum, que eu já falei a mesma frase 3 vezes. Você vê que eu já não tô tão afiado aqui na prática de gravar o podcast, mas eu não vou cortar essa parte, que eu acho interessante que vocês percebam que quando a gente não dá consistência, quando a gente não continua fazendo uma coisa, por mais que a gente já esteja, assim, afiado em fazer aquilo, afinal, eu já gravei 70 vezes, então já era pra eu ter dominado isso, mas como eu não tive essa sequência no último mês, eu tô um pouco travado aqui nesse episódio. Mas enfim, nesse período também aconteceu uma cobrança pessoal muito grande, porque, como eu disse, eu queria fazer um episódio incrível, eu queria trazer um super convidado, eu queria fazer algo realmente diferente, e essa ideia não morreu. É bem provável que ela fique ali pro episódio 100, que vai acontecer, nós vamos completar 100 episódios mais cedo ou mais tarde, não sei se é ainda em 2021, mas esse episódio vai acontecer, e por conta de toda essa cobrança de realmente querer ficar fazendo mais e mais e mais e mais, engrandecer um episódio que poderia ter acontecido. Veja bem, eu poderia estar no episódio de número 75 agora e eu tô aqui no 70 gravando de forma muito mais complicada do que era para eu ter feito, pelo simples fato de ter me cobrado demais, de ter me cobrado em excesso para fazer um programa que eu já não estava fazendo algumas semanas. Já tinha algumas semanas que eu não trazia ninguém, já tinha algumas semanas que eu estava falando de insights aqui e não necessariamente conversando com alguém. E dito isso, eu quero trazer para você aqui o questionamento do episódio de hoje. Como desde os primórdios aqui deste programa, a gente vai começar com um excelente questionamento, uma pergunta que é para ficar na sua cabeça e que pauta o tema do programa de hoje. O que é que você realmente precisa? Isso é uma pergunta que ficou muito na minha cabeça durante esse período que eu não estava postando. O que é que eu realmente preciso? Eu realmente preciso publicar isso dessa forma incrível, impecável, maravilhosa? Eu realmente preciso trazer um convidado agora, mesmo estando difícil, mesmo eu não tendo pessoas agora, neste momento, para trazer, eu preciso trazer essas pessoas? O que é que eu realmente preciso? O que é realmente essencial para um programa, para um episódio de O Procrastinador? Essa é uma armadilha muito comum criada pela mente procrastinadora. Pode ser qualquer coisa que você esteja procrastinando. Muitas e muitas vezes a gente cria um cenário perfeito e tão incrível que a gente acaba cedendo aos nossos desejos e não pensando no que realmente é essencial para que aquela coisa aconteça, para que aquele passo seja dado, para que a consistência em fazer algo seja conquistada. Eu chamo isso de desejocentrismo. É como se o desejo fosse o sol e nós fôssemos os planetas girando ao seu redor e nós não conseguimos fugir da sua incrível força gravitacional. É como se o desejo pautasse as nossas vidas. Cada vez mais a gente está perdendo a consistência em coisas boas, coisas produtivas, coisas que realmente precisamos fazer, coisas especialmente desconfortáveis, porque nós desejamos algo, porque nós queremos muito algo que nem sempre é bom para nós, que nem sempre é algo que a gente realmente precisa ter. Volto à pergunta: seriam essas coisas essenciais? O que é essencial? O que você realmente precisa? Pelo que você realmente precisa, entenda o que é essencial, o que é que não pode faltar. Veja o caso deste programa. O que é que não pode faltar em um programa de O Procrastinador? Seria um convidado incrível? Seria o apresentador? Seria uma trilha sonora incrível, maravilhosa? Seria uma edição impecável? Eu acredito que nenhuma dessas coisas seja relevante e essencial para este programa. Este programa precisa trazer boas ideias, este programa precisa trazer bons questionamentos, precisa fazer você se questionar sobre a forma como você tem enxergado a vida, sobre a forma como você tem reagido e se comportado, especialmente a forma como você se sente consigo mesmo. Este programa é para ter o intuito de plantar uma caraminhola na sua cabeça. É para você pensar, é para você realmente refletir. Então não faz sentido eu me apegar a uma trilha sonora incrível, a um apresentador, a ter convidados maravilhosos. Não faz sentido, nada disso é essencial. E o fato de eu não ter publicado durante 30 dias, e isso que eu tô trazendo aqui hoje, é só um pequeno exemplo disso. Existem inúmeros exemplos disso que a gente pode aplicar para inúmeros aspectos, para inúmeras áreas da vida. Cada pessoa que tá me ouvindo aqui que sabe muito bem. Certamente você tem alguma área aí, se não todas, se não várias áreas, onde você está vivendo um desejocentrismo e não está sendo coerente com aquilo, não está refletindo sobre o que é essencial de fato ali e está apenas cedendo ao que é mais fácil, o que é mais prazeroso e especialmente ao que dá uma recompensa mais imediata. Olha, nós somos excelentes seres procrastinadores. E o pior, nós somos seres que adoram racionalizar, nós gostamos muito de racionalizar. O nosso córtex frontal, que é a parte mais jovem do cérebro e é o que nos faz diferentes de outros animais, que é o que faz a gente conseguir pensar de forma racional, especialmente nas sociedades ocidentais, é algo que nós chegamos a ter um certo louvor, uma certa adoração por ele. E isso é uma mecânica do corpo humano, isso não é algo que nós fazemos de forma necessariamente consciente. Então, a gente tem essa mania racionalizadora. Quando a gente vai procrastinar alguma coisa, acontece muito de você começar a racionalizar a sua procrastinação. Existe um livro muito incrível chamado A Guerra da Arte, onde o autor, o Steven Pressfield, acho que esse Stephen Pressfield, ou Steven Pressfield, não lembro o nome dele, mas é esse cara aí, você sabe de quem que eu tô falando. Se você não sabe de quem que eu tô falando, procura esse livro, porque ele é incrível, ele vai estar na descrição aqui deste podcast, você pode pegar aí o link dele e comprar lá na Amazon, que você não vai se arrepender, é um livro incrível. E ele fala sobre essa força, a força da resistência, que é uma força que está sempre nos impedindo de alcançar os maiores objetivos que a gente vai ter na vida. Quanto maior o objetivo, quanto maior o crescimento, quanto maior o desenvolvimento, maior a recompensa a longo prazo, maior vai ser a resistência. E uma das formas de resistência é a racionalização, é quando a gente começa a racionalizar, ou seja, eu não estou publicando. Toda semana chegava na segunda-feira e eu pensava: opa, é dia de publicar, eu deveria estar publicando podcast hoje, por que eu não estou publicando podcast hoje? E ao invés de eu me questionar sobre o que era essencial para um programa ir ao ar, eu começava: ah não, mas é o episódio 70, eu quero trazer um convidado incrível, eu quero fazer um formato diferente, eu quero fazer uma super edição, tem que ser um episódio comemorativo. E graças a essa racionalização, eu passava uma mãozinha assim, um carinho, entendeu? Eu passava assim uma mãozinha no meu cérebro procrastinador no lado realmente preguiçoso da mente e falava, tá tudo bem, tá tranquilo, você não precisa produzir hoje. Você não tem as ferramentas, você não tem os convidados, você não tem aquilo que você precisa, então tá tranquilo. Ou seja, eu racionalizava, eu criava um bom motivo, uma boa razão, por mais que eu sabia internamente que eu estava me enganando, eu criava uma boa razão para não fazer aquilo que eu sabia que eu precisava fazer. E isso é algo comum a todos nós, todos fazemos isso. Isso não é específico do Pachequinho, isso não é específico do autor do livro, isso é algo que funciona e é replicado para todos nós, porque as nossas mentes funcionam exatamente do mesmo jeito. E aí eu vou te perguntar agora, quantas oportunidades você já não perdeu porque disse sim aos seus desejos, porque não soube dizer não para os seus desejos? Quantas oportunidades você não perdeu porque você não soube falar não para os impulsos, porque você não soube falar não para as vontades, porque você não soube falar não para ofertas que tiraram você do foco, da concentração, do objetivo, que te desviaram do alvo? Independente de qual seja o seu alvo, independente de qual seja o seu objetivo, certamente tem algo que você cedeu, que você disse sim e que não passava de um desejo, não passava de uma oferta que aguçou algum desejo, às vezes a gula, às vezes a vaidade, às vezes a ganância, às vezes a luxúria, às vezes a ira, eu não sei. Alguma coisa pode ter sido ativada dentro de você que fez com que você aceitasse uma oferta que te tirou de cabeça. Acho que essa é uma expressão bem comum. Quando a gente tira alguém de cabeça, ah, fulano foi tirado de cabeça. Ou seja, ele estava focado, estava no trilho, estava ali fazendo aquilo, aquela consistência. Veio alguém, chamou ele para fazer alguma coisa que não era tão legal. Ele acabou indo, se perdeu ali e não conseguiu voltar para o trilho que estava ali produzindo. Isso acontece bastante. Acontece muito comigo. Tenho certeza que acontece muito com você. Muitas vezes a gente fala assim para uma coisa e só vai entender o impacto disso e como isso nos tirou do trilho coisa de meses, anos depois. O problema é que não saber falar não para o desejo, para uma oferta que aguça um desejo, para uma vontade, para um impulso momentâneo, cria um gigantesco dreno de energia. É como se você estivesse produzindo energia, mas você não consegue utilizar ela, porque tem algo sugando a sua energia. Você tem energia, tem foco, tem atenção, consegue se concentrar, mas você não consegue usar essa capacidade. Tem um dreno, tem literalmente algo sugando essa energia, esse foco, essa concentração, que é nada mais nada menos que ceder a um desejo que muitas vezes está pautado numa recompensa rápida e fácil, em algo que gera uma reação química na sua mente, que faz com que o seu cérebro dispare uma descarga de dopamina, mas uma dopamina distrativa. Dopamina é um hormônio que está associado a um sentimento de recompensa e, nesse caso, ela é uma dopamina distrativa, como os especialistas chamam, uma dopamina que apenas funciona para aquele momento, mas a longo prazo ela não tem utilidade. A longo prazo, você não tem uma sensação de recompensa e você sabe do que eu tô falando. Se você procrastina um projeto, um concurso, um vestibular, um emprego, o que quer que seja que você procrastina, algo que você sabe que deve fazer, você sabe muito bem que aquela recompensa de curto prazo, ela não é suficiente pro longo prazo. Aquela recompensa de ceder a um desejo hoje, daqui 3, 4, 5 meses, ela não vai segurar a onda da frustração de não ter feito o que era para ter sido feito. A grande realidade é que nós estamos nos tornando nutelinhas. Nutelinhas. A gente cede aos desejos, cede aos impulsos, cede às vontades e estamos ficando cada vez mais nutelinhas e mimados. Essa é a grande realidade. E se você discorda de mim, eu te convido a me mandar um direct lá em @o.procrastinador no Instagram e a gente conversa sobre isso. Quem sabe a resposta que você possa me dar sobre este podcast, sobre este episódio, quem sabe ela não pode vir a ser um outro episódio onde eu vou debater sobre as respostas que me foram dadas sobre isso, se você discorda de mim. Se você concorda comigo, manda uma mensagem lá também, @o.procrastinador no Instagram. Você pode conferir também youtube.com/oprocrastinador, tem vídeo lá agora toda quarta-feira, mudei o dia de publicação, vai ser toda quarta-feira. medium.com/procrastinador, que é onde eu escrevo alguns textos, já tem um tempão que eu não escrevo, mas tem bastante coisa lá, bastante coisa legal. facebook.com/oprocrastinador. E é isso, meus queridos. Confira aqui a minha biblioteca na descrição aqui aqui tem a biblioteca completinha com todos os livros que eu tô indicando aqui neste mês. E comprando lá você me ajuda bastante, então dá uma olhadinha lá na minha biblioteca. Foi um esforço danado para gravar isso aqui. Eu confesso para vocês que é difícil quando você perde a consistência para voltar e ter o mesmo ritmo. É frustrante, é complicado, mas a única coisa que a gente pode fazer é começar de novo. E começar de novo é gostoso demais. Ao mesmo passo que é difícil, é muito bom, porque a gente rapidinho já pega aquele mesmo fluxo que a gente tava antes da pausa. Então eu deixo você aqui no fim desse episódio com o questionamento que eu fiz lá no começo para encerrar o episódio 70, este episódio que marca um novo começo, que marca também a consistência, porque, poxa, 70 episódios de um podcast sobre procrastinação, sobre desenvolvimento pessoal, mas um podcast que surgiu por conta de uma pessoa extremamente procrastinadora, que no caso era eu, e ele ter chegado a 70 episódios é muito incrível, e eu tenho que te agradecer, você que me escuta desde o começo, você que tá chegando agora, você que me conhece, você que não me conhece, muitíssimo obrigado por estar aqui. É só graças a vocês que essa bagaça chegou em 70 episódios e nós vamos chegar em 100, e nós vamos chegar em 200, em 300, em 1000 episódios. Marca o que eu tô te falando, a gente vai conversar muito ainda. Mas é isso, meus queridos. O que realmente você precisa, vasculha a sua vida e me responde. Será que tem alguma coisa que você age mais pelos desejos, pela vaidade, ou o que quer que seja, do que pelo que é de fato essencial naquela área? Eu não tô aqui pra cagar regra, eu tô aqui pra te fazer perguntas, pra te questionar. E o questionamento de hoje é esse: o que você realmente precisa? O que realmente é essencial? Muitíssimo obrigado e até uma próxima.